começar. Pro amigo do campo, a Embrapa tem novidade. Prosa Rural, o programa que vai ajudar o trabalho do campo a ficar mais legal.
Está no ar Prosa Rural, um programa da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária.
Alô, amigo ouvinte que está na sintonia do Prosa Rural.
Nossa prosa, repleta de informações interessantes para você, já começou. E o tema de hoje está saindo do forno.
É isso aí, Ilka. Aliás, aqui no estúdio a temperatura está mais alta do que deveria, você não acha? Aqui está uma verdadeira estufa.
Ah, é que o ar-condicionado está desligado, Valmir. Vou ligar para você aqui, ó. Pronto. E aproveitando a sua fala, você pode adiantar para os nossos ouvintes qual é o tema de hoje?
Ah, sim, claro. O tema é como lidar com o efeito estufa na produção de hortaliças.
O efeito estufa já é bem conhecido de muita gente e tem a ver com as mudanças climáticas que o planeta tem sofrido.
Na agricultura, mais do que nunca, o efeito estufa tem trazido sérias consequências que o homem precisa superar. Vamos ouvir o pesquisador da Embrapa Instrumentação Agropecuária, Adonai Jimenez Calbo.
Um dedo de prosa.
Nós estamos precisando economizar energias, usar energias alternativas, estamos precisando usar melhor os fertilizantes. A humanidade fez várias transgressões. Nós queimamos combustíveis fósseis demais e atualmente nós já estamos com 393 partes por milhão de CO2 na atmosfera. E o que, que significa isso? Significa que a Terra vai ficar muito quente, mais de 2 graus mais quente do que era na época pré-industrial. Isso é muito. O limite seguro de uso de fertilizante é em torno de 35 milhões de toneladas, isso no mundo inteiro. Mas a humanidade já está usando 121. E qual o problema disso? O problema disso é que nós estamos poluindo os corpos de água, os rios, os lagos. Nós vamos ter eutrofização, eventualmente anaerobiose, que pode matar peixes e outras formas vivas nos rios, nos lagos e nos mares.
O trabalho da pesquisa tem sido de definir e adaptar tecnologias para manter a produtividade das hortaliças e assim poder amenizar os efeitos dessas mudanças climáticas.
Algumas dessas soluções são produzir cultivares de plantas mais resistentes, selecionar variedades mais adaptadas ao meio e melhorar as condições do ambiente onde elas serão cultivadas.
Na parte de pesquisa, a gente pode, por exemplo, selecionar plantas com folhas mais estreitas e mais curtas. Mas para que planta com folha mais estreita e mais curta? Faz uma bobagem. Não, não é bobagem. Folhas grandes, elas esquentam muito. Elas podem ficar 10 a 15 graus mais quente do que o ambiente. E se nós estamos já num ambiente aquecido e aquecer mais 15 graus, a planta pode ter problema de estresse e a produtividade baixa. Se as instituições de pesquisa produzirem cultivares com folhas mais curtas e estreitas, a temperatura fica quase igual à temperatura do ar e elas aguentam mais calor e mais frio também, porque à noite elas esfriam menos, né? Então isso é importante. Uma outra coisa que o pessoal da pesquisa pode fazer são plantas de ciclo mais longo. Mas para que plantas de ciclo mais longo? Quanto antes eu produzir, melhor. Não, não é bem assim. É importante plantas de ciclo longo porque elas podem produzir usando menos fertilizante, menos nitrogênio, menos fósforo e até menos água.
Ah, interessante o que o pesquisador falou. Mas, Ilka, na prática, o que o produtor pode fazer para lidar melhor com o efeito estufa na produção de hortaliças?
Boa pergunta, Valmir. É justamente sobre isso que o pesquisador comenta agora.
Tem coisas assim muito simples que o agricultor precisa fazer. Por exemplo, diminuir um pouco a temperatura na sua própria propriedade agrícola. Como que ele pode fazer isso? Existem várias técnicas que são usadas amplamente no Brasil, como o cultivo mínimo, o mulching, mas a gente pode ir além disso. O agricultor ele pode pintar os telhados de branco, pode pintar os galpões com telhado de branco, pode usar pavimentos claros, pode usar lonas brancas. E aí você fala, mas isso não vai dar diferença nenhuma. Dá diferença. Por exemplo, num galpão é fácil abaixar 3, 4 graus centígrados. E o que, que você consegue com isso? Você consegue manter melhor a qualidade das frutas, das hortaliças, das flores e outros produtos agrícolas que você tem. E se você conseguir abaixar um pouquinho a temperatura no campo? também é muito importante. Se você conseguir abaixar um grauzinho na temperatura, você pode reduzir 15 a 20% o consumo de água. E isso pode ser medido com instrumentos simples, como o Irrigás, que é uma tecnologia da Embrapa, ou tensiômetros.
Ilka, o pesquisador disse que o agricultor deve fazer o mulching. O que é mulching, hein?
Mulching é a prática de se cobrir o solo próximo à planta para criar um microclima favorável. O mulching pode ser feito com palha seca. Ele tem a vantagem de manter o solo úmido, protegido do excesso de luz solar e ajudar no controle de plantas daninhas.
Ah, tá, entendi. E com relação à pós-colheita, o que o agricultor pode fazer para lidar melhor com o efeito estufa na produção de hortaliças?
O agricultor deve colocar o produto na sombra ou em ambiente refrigerado após a colheita. Os telhados das casas de embalagem ou dos armazéns e pontos de vendas das hortaliças devem ser claros e pintados com tinta especial para diminuir a temperatura interna.
Ah, eu já sei que tipo de tinta é essa. É uma tinta que usa tecnologia de pigmentação refletida no infravermelho. Ela é capaz de refletir o excesso de luminosidade, mantendo a temperatura baixa nesse tipo de ambiente.
E só para completar, nessas casas de embalagem, armazéns e pontos de venda, devem-se usar pisos e pavimentos frios. Além disso, as paredes devem ser de cor clara por questões de higiene e de aproveitamento da iluminação natural disponível.
Muito bem, agora a gente vai mudar um pouquinho de assunto porque é hora do nosso quadro cultural.
Favas Contadas.
No Favas Contadas de hoje, temos a participação da colega Mônica Laurito. Mônica, é com você.
Agora apresentamos o poema Angústia, extraído do livro Entre Outras Coisas, do autor Álvaro Macedo da Silva, pesquisador da Embrapa Instrumentação Agropecuária desde 1989, que na data da gravação deste programa, exerce a chefia geral do centro. Alma irrequieta que te agitas, dentro desse corpo limitado e limitante. Buscas horizontes mais largos, que te permitam maiores realizações. Tentas alçar voo, mas essa porção de matéria, surda e cega à tua agitação, prende-te ao chão. Procura dar passos mais largos, mas as pernas que te servem têm comprimento menor do que os teus anseios. Almejas abraçar o mundo, mas esses braços curtos a poucos alcançam. Queres enxergar o fundo das outras almas, mas os olhos que são tuas janelas apenas veem as cascas das pessoas. Pretendes inalar o perfume de todas as flores do mundo, mas essas narinas absorvem apenas o que está mais próximo e sentem dificuldade em captar o odor daquele que chora logo adiante. Aquieta-te, minha querida chama. Foi-te dado este corpo que bloqueia a tua ação, mas não a tua imaginação e criatividade, para que no dia da tua libertação pudesses ultrapassar as barreiras do inimaginável. Para que fosses além do que esperam de ti e do que tu mesma pensas ser possível realizar. A dor daquele que quer mais do que pode fazer é o impulso do batalhador eterno, que vê as flores, mas não esquece os espinhos, que aprecia um e quer mitigar os sofrimentos da pele arranhada pelo outro, que entende que a coexistência desses dois lados da rosa é a dualidade sábia da natureza, que nos aceita, nos ensina. Natureza que nos mostra a beleza do prazer emoldurado pela cautela. Dorme tranquila para que a energia suave, restauradora e reequilibrada dessa noite possa ser a tua força de amanhã, que te capacitará a ultrapassar os limites de hoje.
Parabéns para o Álvaro Macedo da Silva pelo poema e obrigada a Mônica Laurito pela participação.
E vamos continuar com a prosa de hoje, que é como lidar com o efeito estufa na produção de hortaliças.
Agora a gente ouve algumas dicas do pesquisador Adonai sobre como o agricultor pode se proteger nesses tempos de mudanças climáticas e efeito estufa.
Pitacos da Hora.
As pessoas precisam se proteger, principalmente o corpo. E para isso eles precisam usar roupas claras que protejam os braços e as pernas, e chapéu com aba suficientemente larga para que faça sombra no rosto. Essa luz do sol que vem, principalmente depois que formou esse buraco de ozônio, ela está vindo com uma quantidade muito grande de radiação ultravioleta, e essa radiação ultravioleta ela causa envelhecimento precoce e, naquelas pessoas mais sensíveis, causa câncer de pele. Então é importante se proteger. Outra dica importante é o agricultor monitorar a temperatura na sua propriedade. Isso é uma coisa muito fácil, é só usar um termômetro infravermelho, que é um equipamento barato, e é só apontar para as diferentes áreas na propriedade agrícola e ver onde que está quente demais. E depois o agricultor procura usar soluções simples para resolver o problema. Por exemplo, pintar um telhado de branco, eliminar uma superfície muito escura e outras alternativas que são simples e que o agricultor é inteligente e vai arrumar soluções. É importante medir. E é comum nos Estados Unidos pessoas que são chamadas caçadores de calor ou heat hunters, né? E eu acho que é importante que o agricultor brasileiro comece fazer isso também.
Muito obrigada ao pesquisador Adonai Jimenez Calbo, da Embrapa Instrumentação Agropecuária, pelas informações muito úteis para o agricultor brasileiro.
E se você, amigo ouvinte, tiver alguma dúvida, pode ligar para a gente.
O número você já sabe.
0800-646-1160.
Vamos ouvir de novo?
Vamos sim, anota aí.
0800-646-1160.
E tá na hora da nossa conversa
ao pé do ouvido. O cuidado com a limpeza dos nossos dentes e da boca começa desde os primeiros anos de vida. Assim que nascem os primeiros dentes dos bebês, é importante já iniciar essa limpeza. As dicas são da dentista e professora de odontopediatria da Universidade de Brasília, Soraya Leal. Doutora Soraya, quando os pais devem começar a se preocupar com a saúde bucal dos seus bebês?
Com relação à cárie, o que a gente precisa ter na cabeça é que a boquinha das crianças, elas devem estar limpas, principalmente antes de dormir. Então, assim que surgir o primeiro dentinho, a mãe, ela deve se preocupar com essa limpeza. Então, no momento que ela vai colocar o bebê para dormir, que ela vai trocar a fralda, colocar o pijama, o que a mãe deve fazer? Nesse momento, pegar a fraldinha de tecido mesmo, ou uma gaze, ou um paninho que ela vai separar só para fazer isso, molhar na água filtrada, não precisa colocar absolutamente mais nada, e esfregar esse paninho molhado sobre o dente, ou sobre os dentes, se a criança já tiver mais de um dente.
E quando é necessário começar a escovar os dentes?
A partir do momento que surgiram os dentes lá de trás, os molarzinhos, aí a gente tem que entrar com a escova. Por quê? Porque aí a criança vai conseguir morder mais facilmente, com dentes que têm pontas bastante agudas, né? Então, se a mãe for deixar o dedinho lá para escovar, pode ser que a criança involuntariamente feche a boca e aí vai ter um machucado. Então, surgiram os dentes de trás, a mãe já deve introduzir a escova de dente com a pasta dental.
Obrigada pelas informações, doutora Soraya. E atenção, pessoal, a primeira ida ao dentista deve ocorrer quando surgirem os molares, aqueles dentes de trás da nossa boca. Outra dica é evitar o consumo de açúcar e escovar os dentes sempre. Aqui quem falou com você foi Maria Clara Guaraldo, da Embrapa Informação Tecnológica.
Nossa, Valmir, adorei essa mensagem ao pé do ouvido. Obrigada pela participação, Maria Clara.
E fique ligado para o tema do nosso próximo Prosa Rural.
Vamos falar sobre pastejo associado de ovinos e bovinos.
A gente te espera para mais essa prosa
na sua emissora preferida. Até logo.
Tchau.
Você ouviu Prosa Rural, um programa da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. A Embrapa é vinculada ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Prosa Rural tem o patrocínio do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome.
O Prosa Rural é uma produção da Embrapa Informação Tecnológica. Coordenação geral Fernando do Amaral Pereira. Coordenação de produção Nilo Falcão. Produção Joana Silva. Roteiro Jorge Macau. Locução Ilka Oliveira e Valmir Nascimento. Conteúdo: Embrapa Instrumentação Agropecuária. Apoio: Rádio UFSCar, da Universidade Federal de São Carlos.